A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
E para falar sobre o conteúdo de informações do primeiro Censo Legislativo Municipal de Santa Catarina, lançado na Assembleia Legislativa, numa parceria da Escola do Legislativo com a Universidade Federal de Santa Catarina, está aqui conosco o professor Jacques Mick, do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal. Muito boa tarde, professor Jacques.
Boa tarde, Eduardo. É um prazer estar aqui conversando com você.
Finalmente ficou pronto, então, este trabalho de levantamento de informações sobre o Legislativo Municipal Catarinense, um trabalho de parceria da Assembleia Legislativa com a Universidade Federal. Como foi realizado esse censo que obteve, que buscou informações de praticamente 100% das câmaras municipais aqui de Santa Catarina?
Esse é um trabalho que começa em 2013, quando a Assembleia Legislativa e a Universidade Federal resolvem intensificar a relação entre as duas instituições, com vistas a cooperar para fazer mais estudos e mais pesquisas sobre de interesse do Parlamento Estadual. Nós temos um programa de pós-graduação em Sociologia Política lá no nosso departamento, que é um dos melhores programas do país inteiro, mas o número de estudos que nós tínhamos feito até então sobre o legislativo em Santa Catarina e particularmente sobre os legislativos municipais era muito pequeno. Então, juntamos à disposição das duas instituições, firmamos um termo de cooperação técnico-científica e uma das primeiras demandas que a Assembleia nos apresentou relacionadas a esse termo foi essa solicitação da Escola do Legislativo de realização do censo, que são, na verdade, três pesquisas numa só. É uma pesquisa de perfil das características institucionais das câmaras de vereadores, combinada a uma pesquisa de perfil dos vereadores, as características sociodemográficas e políticas dos vereadores, e uma pesquisa de perfil do trabalho e das características demográficas também dos servidores das câmaras municipais. Além disso, sobretudo nessas duas pesquisas, a dos vereadores e dos servidores, nós também incluímos muitas questões do interesse específico da Escola do Legislativo, que gostaria de saber qual era o nível de conhecimento das atividades da escola pelos parlamentares e pelos servidores, e também gostaria de mapear temas de interesse dessas pessoas que configuram o público-alvo da escola. Então, foram três pesquisas que a gente realizou entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014, num trabalho de cooperação forte entre as equipes das duas instituições. Nós capacitamos 40 pesquisadores, né, metade da Escola do Legislativo e metade alunos de graduação, de mestrado e de doutorado, para trabalhar na coleta de dados desses três instrumentos de pesquisa. E, além disso, capacitamos particularmente a equipe da Escola do Legislativo para poder continuar a fazer pesquisas desse tipo autonomamente, sem demandar a cooperação permanente conosco. Então, foi um trabalho muito interessante, todo mundo aprendeu bastante com isso, com essa troca, não só entre as duas equipes, mas também diretamente com os servidores e os vereadores de municípios tão distantes, tão diferentes, quanto os de pequeno porte e os de grande porte aqui em Santa Catarina. Então, o resultado é um diagnóstico muito completo das características do Legislativo Municipal em Santa Catarina, e é um estudo que tende a ser uma referência para outras investigações dos legislativos municipais em outros estados, em outros municípios do país.
É um trabalho muito interessante, inclusive por ser um trabalho inédito aqui em Santa Catarina e no Brasil, um levantamento de informações a respeito das câmaras municipais, tanto no papel do vereador e o perfil do vereador, quanto também dos servidores das câmaras municipais. Então, com isso, ganha a Universidade Federal de Santa Catarina por produzir este material, esse conteúdo de informações, esse conhecimento. Ganha também a Escola do Legislativo por participar desse processo também, já com objetivos de planejamento das suas atividades junto às câmaras municipais. E, finalmente, as próprias câmaras municipais também, a partir de agora, tem um nível de informação sobre o seu papel na sociedade e, finalmente, ainda mais, a própria sociedade, que a partir de agora vai poder se basear nesse número de informações para, inclusive, ter um posicionamento político frente às próprias eleições municipais que nós teremos em 2016.
Exatamente. Eu acrescentaria uma questão importante, que é o fato de que esse estudo se junta a uma série muito reduzida de pesquisas sobre os legislativos nos diversos níveis de governo no Brasil. Se estuda bastante no Brasil a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, mas o número de estudos sobre as assembleias legislativas é menor do que o do Executivo Federal, e o número de estudos sobre os legislativos municipais é realmente muito pequeno. Nós tomamos como ponto de partida uma investigação que o Interlegis realizou em 2005, o primeiro esforço deles no sentido de realizar um censo dos legislativos municipais, mas por uma série de questões, eles tiveram uma tremenda dificuldade de ter uma amostra representativa das câmaras em todo o país, e particularmente aqui no estudo de Santa Catarina, a ponto de a gente não ter conseguido sequer comparar os dados que eles colheram com os dados que a gente pôde colher aqui, porque as amostras eram muito diferentes, não permitiriam uma comparação autêntica. Por outro lado, você tem toda a razão ao mencionar que essa pesquisa, os dados dela, são uma contribuição para o fortalecimento da democracia aqui no Estado. Elas permitem que em cada município os cidadãos pensem quais as melhores maneiras de fortalecer o trabalho do Legislativo Municipal. Fica bem claro que, na opinião da maior parte dos vereadores, o principal trabalho do vereador é fiscalizar o trabalho dos prefeitos. Isso é um trabalho importante do Legislativo, mas ele não se restringe a isso. A função legislativa é bastante importante também. Fica claro pelo volume de demandas apresentadas pelo Executivo em cada parlamento, três quartos das demandas são originárias do Executivo, que os vereadores têm pouca autonomia e pouca iniciativa no sentido de propor projetos de lei de interesse dos seus municípios, de interesse de suas comunidades. Então, fica claro que os eleitores têm diante de si essa responsabilidade de escolher parlamentares capazes de fazer frente a esse desafio do trabalho legislativo com mais competência e também de fortalecerem a autonomia do legislativo em relação aos executivos. Os dados indicam uma dependência muito elevada dos legislativos em relação aos executivos, e esse é um problema que a sociedade, que o eleitorado de Santa Catarina vai precisar tentar resolver a partir das eleições do ano que vem.
Quando se faz um trabalho de levantamento de informações, no final das contas, a análise dessas informações possibilita muitas descobertas. Uhum. E essas informações podem levar e vão levar a um produto, a uma sequência de aproveitamento desse material. Quais são essas principais descobertas que a gente pode colocar aqui a partir desse trabalho? Levando em conta que o cidadão, o eleitor, propriamente dito, vai ter uma ideia real a partir de observar esses dados do que ele está fazendo com o seu voto ao eleger, ao votar em determinados candidatos, ao eleger uma composição de uma Câmara Municipal.
Uhum. Eu acho que eu poderia destacar talvez três grandes conjuntos de resultados, uma para cada pesquisa. Em relação ao perfil dos servidores, a gente descobriu que a maior parte das câmaras está começando a conduzir um processo de profissionalização dos seus quadros. Somando os servidores que já têm superior completo e pós-graduação, a gente já tem quase 54% do total dos servidores das câmaras. Essa é uma taxa muito maior de formação superior do que a dos próprios vereadores. Depois eu vou dar os dados dos vereadores. E o quadro de servidores é um quadro relativamente jovem. Se nós somarmos aqueles a partir dos 23 até os 40 anos, a gente tem também 57, 58% do total de servidores. Isso parece indicar uma renovação do quadro de servidores e sua profissionalização. Esse processo não se dá sem um convívio ainda forte com práticas mais tradicionais ou mesmo próximas do clientelismo. Só 42, 43% dos servidores foram contratados por concurso público nas câmaras. Isso significa que mais da metade deles foram selecionados por outros regimes de contratação. Os cargos de confiança são quase 40% do total, o que é uma taxa muito elevada. Enquanto formas típicas do clientelismo, como vínculos familiares ou indicações de amigo ou colega, chegam próximas de 10%. Então, se o processo de profissionalização das câmaras já começou, ele ainda tem bastante por avançar, e essa é uma questão para a qual os eleitores podem prestar bastante atenção no futuro. Uma outra, em relação ao perfil dos vereadores, as nossas descobertas também são bastante interessantes. Nós constatamos, por exemplo, que a maior parte dos vereadores se concentra na faixa etária dos 40 anos. Isso tende a indicar uma baixa capacidade, uma baixa taxa de renovação do poder legislativo. Embora 3 em cada 4 vereadores estejam em primeiro mandato, ou seja, o número de reeleitos ou reeleitos por 3 vezes seja de 25%, essa taxa de parlamentares em primeiro mandato envolve pessoas que já, em geral, já passaram dos 40 anos. Se nós somarmos os parlamentares que têm entre 40 e 65 anos, a gente tem aproximadamente 70% do total de parlamentares. O total de parlamentares até 30 anos é inferior a 10%, na verdade é inferior a 8%. Então, o início da carreira política para jovens parece não estar muito vinculado à experiência nas câmaras de vereadores. Tem muito poucos jovens atuando como parlamentares na Câmara de Vereadores, e tem muito poucas mulheres também atuando como vereadoras. Só 13% do total de parlamentares de Santa Catarina são mulheres, o que é muito abaixo da presença de mulheres na população de Santa Catarina. Outra coisa que a gente descobriu importante em relação aos vereadores é que eles têm taxas de formação superior inferiores à dos servidores. Somando os vereadores com superior completo e com pós-graduação, a gente chega a 35%. Isso tem relação com a faixa etária dos vereadores também. Porque como eles provêm de uma faixa etária mais elevada, eles também não tiveram acesso a essa forte expansão da oferta de ensino superior que ocorreu no Brasil nos últimos 20 anos. Além desses dados demográficos, que são importantes, nós descobrimos questões relevantes sobre o início da carreira política dos vereadores. Nós descobrimos que quase metade dos vereadores provém de famílias que já têm parentes com cargo eletivo. Então, esse é o primeiro grande fator para o sujeito participar da cena política catarinense, ele já ser proveniente de uma família de políticos. Esse é um traço interessante que se combina a outros traços, como, por exemplo, o fato de que aproximadamente um quarto dos vereadores exerceu cargos públicos anteriormente, ou cargos eletivos, então foi deputado antes de ser vereador, ou foi secretário do município ou secretário de desenvolvimento regional, por exemplo. Combinados esses dois fatores, a gente tem sinais de que o campo político ele tem uma taxa de renovação de quadros muito baixa, ou seja, ele tende a ser fechado em si próprio, e produzir os novos, os futuros integrantes do campo político desde dentro do próprio campo político. Então, ele parece ser pouco poroso ao restante da sociedade. Então, essa foi uma descoberta bastante importante. Além disso, muitas práticas tipicamente clientelistas ainda são bastante comuns no cotidiano dos vereadores. Quase metade dos vereadores diz que, quando eles são procurados pela população, isso é para atender questões de interesse pessoal dos eleitores. Isso é da ordem de 46% dos vereadores, enquanto 21% dos vereadores dizem que, em geral, que as demandas são de igual peso para demandas pessoais ou coletivas. Isso significa que, tranquilamente, mais da metade do trabalho dos vereadores é atender cidadãos que apresentam demandas de natureza pessoal e não de natureza coletiva à ação do próprio vereador. Então, todo esse conjunto de descobertas nos permite entender um pouco melhor as lógicas subjacentes à ação dos parlamentares. A gente fez também perguntas sobre a auto-identificação ideológica e sobre a opinião política dos vereadores em temas tanto relativos ao comportamento quanto relativos à atuação do Estado e a certas políticas, a importância de certas políticas públicas no Brasil. Nós descobrimos que, do ponto de vista moral, em geral, os vereadores são bastante conservadores, entende? Eles tendem a se posicionar contra o aborto, o direito das mulheres de fazerem um aborto dentro da lei, contra um percentual...
De... As questões polêmicas que nós temos atualmente. Porque é interessante que, além dos dados, as informações puras, né, vocês também obtiveram informações mais subjetivas, né, com esse censo, tendo em vista posicionamento ideológico, né, questões, as bandeiras, né, de políticas da nossa sociedade. E mais uma coisa também... é o fato de que as câmaras municipais, pelas suas composições, no processo eleitoral, há realmente uma concorrência muito grande, é um concurso muito forte para a composição das câmaras municipais, mas o que de fato se percebe é que os ocupantes das câmaras municipais eleitos se restringe a um círculo, até de certa forma, pequeno comparado ao grau de representatividade da sociedade catarinense.
Exatamente, você tem razão. De fato, a disputa eleitoral é uma disputa bastante intensa, mas as condições de elegibilidade não são idênticas para todos os candidatos. Os dados do censo indicam que, se você provém de uma família de políticos, se você já teve um cargo público anterior, ou se você já ocupou um cargo de direção numa estrutura partidária, as possibilidades, as chances de você ser vereador são muito maiores do que as de cidadãos que não tiveram esse tipo de experiência antes de serem vereadores. Isso é interessante porque mais da metade dos vereadores que nós consultamos, que responderam ao nosso instrumento, disseram não ter participado anteriormente de vida associativa, ou seja, eles nunca tiveram militância nem em religião, nem em movimentos sociais, nem em ONGs ou outros tipos de auto-organização social. Esses vetores que são próprios do sistema político brasileiro, fazer parte de famílias de políticos, participar de estruturas partidárias que têm grande força na definição de quais são os candidatos prioritários e que têm grande força na distribuição, na definição das verbas de financiamento de campanha, são vetores mais decisivos para a eleição do que a disposição voluntária dos sujeitos ou mesmo o seu enraizamento em comunidades como um vetor importante para a eleição. Ou seja, é perfeitamente possível entender que uma parcela dos sujeitos que se candidatam a cada eleição tem experiências políticas vinculadas a movimentos sociais, a ONGs, a associações ou mesmo a igrejas, mas como não tinham vínculos fortes com o sistema político desde então, tem baixa condição de elegibilidade, baixa competitividade nos processos eleitorais. Isso é bem perceptível quando nós observamos a composição político-partidária nas câmaras de vereadores de Santa Catarina. Fica claro que, por exemplo, o número de partidos presentes na maior parte das câmaras é reduzido. São só 5 partidos, o PMDB, o PP, o PSD, o PSDB e o PT, que têm representação em mais do que 50% das câmaras. O PMDB, por exemplo, que é o maior partido do Estado, tem representação em 97,3% das câmaras, quase todos os municípios de Santa Catarina têm parlamentares desse partido. O PP, que vem logo em seguida, e o PSD, têm participação em 79% e 78%, respectivamente. PSDB e PT, que são partidos muito importantes em nível nacional, têm representação em torno de 64%, 65% das câmaras daqui do Estado. Isso de fato quer dizer que o processo político de acesso ao legislativo pode ser aprimorado no sentido de assegurar competitividade para mais pessoas, sobretudo para jovens e para mulheres, para que esses segmentos tenham maior representatividade dentro do parlamento.
Conosco no programa Estúdio Aberto de hoje, o professor Jacques Mick, do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, e analisando as informações do primeiro censo legislativo municipal catarinense lançado aqui na Assembleia Legislativa. E eu pergunto, professor, esse trabalho realmente ele aponta uma tendência ou as tendências, né, na composição das câmaras municipais de Santa Catarina. De posse dessas informações, a Universidade Federal, o Departamento de Ciência Política da Universidade Federal, pretende realizar ou difundir algum tipo de material que sirva como um guia ou uma forma de mostrar ao eleitor que ele poderá modificar esses números nas próximas eleições, que ele poderá revelar, né, as novas tendências para a composição das câmaras municipais em Santa Catarina?
Há todo um conjunto de ações que vão ser derivadas da divulgação dos dados do censo que começou ontem, né? Do ponto de vista do nosso lugar, lá no programa de pós-graduação em Sociologia Política, nós devemos realizar até o final do ano um evento para discussão acadêmica aprofundada dos dados. Isso significa que vários estudos que a gente pode fazer vários estudos complementares a esses que estão presentes no relatório que a gente fechou em abril desse ano. Por exemplo, o cruzamento dos dados por porte das câmaras de vereadores pode nos dar indicadores importantes, refinamentos importantes no olhar desses dados de Santa Catarina, porque as características das câmaras são muito diferentes de acordo com os portes. A gente sabe que a debilidade institucional é maior em câmaras de pequeno porte. Então, de nossa parte, nós temos a intenção de realizar novos estudos complementares e aprofundados, que vão ser importantes tanto para a comunidade de Santa Catarina, quanto para outros pesquisadores que estudam o legislativo em outras partes do país. Já na Assembleia Legislativa, a atuação do poder em relação a esses dados se desdobra em duas frentes. A primeira frente é a atuação da escola do legislativo. A escola tem um planejamento anual e um planejamento quinquenal de suas ações, e esse planejamento realizado no início desse ano já foi feito levando-se em conta os dados do censo que a gente dispunha desde o final do ano passado. Então, os dados preliminares ajudaram a orientar uma redefinição das linhas dos cursos de formação que a escola vai oferecer neste e no próximo ano. Todo ano eleitoral, por exemplo, a escola faz cursos de formação de agentes políticos, de pessoas que têm disposição para participar dos processos legislativos a cada ano. E os dados que a gente colheu nesse censo vão ser úteis para a formação dessas lideranças no ano que vem. Um outro aspecto importante diz respeito à formação de técnicos responsáveis pela execução orçamentária. Nós descobrimos que mais de 80% das câmaras elas devolvem orçamento aos municípios a cada ano. E isso, em parte, tem a ver com o fato de que as técnicas de gasto público podem ser aprimoradas. Então, a escola vai investir nesse nível de capacitação. Por fim, os próprios parlamentares estaduais, os deputados, têm condição de atuar nesses dados, promovendo discussões sobre como ajudar do parlamento estadual a aprimorar a atuação dos parlamentos locais. Muitos deputados têm vínculos fortes com vereadores que fazem parte de suas bases políticas, e vários deputados já foram eles próprios vereadores, né? Então, o vínculo entre o legislativo municipal e o vínculo do legislativo estadual é, do ponto de vista político, forte, e me parece que a Assembleia tem poder para discutir maneiras de ajudar a empoderar ainda mais os legislativos municipais de Santa Catarina.
E para participar conosco, já se encontra aqui no estúdio o nosso colega de jornalismo. Muito boa tarde, Nicolas Stefanovic.
Boa tarde, Eduardo Rocha. Boa tarde, Carlos Renato, ao professor Jacques, pela presença e pelo belíssimo trabalho feito em parceria com a Escola do Legislativo e com a presidência da Assembleia Legislativa. Eu estava dando uma olhadinha, professor, no material impresso que foi produzido sobre esse primeiro censo. E eu estava olhando ali relativo a algumas informações relativas ao espaço destinado ao público nas câmaras municipais. Esse material diz que as câmaras têm de maior porte, têm até 100 cadeiras. 2/3 das câmaras têm espaço com menos de 100 cadeiras. As de menor porte têm a partir de 15 lugares. E ao todo, somado as câmaras de Santa Catarina, são 21.977 espaços para o público, né? Esses dados que constam nesse censo. Existe algum número, alguma aferição sobre a participação popular, já que a gente viu aqui que o espaço existe, mas existe alguma avaliação acerca da participação popular no dia a dia da Câmara, das sessões legislativas ou das comissões permanentes? Existe algum dado nesse sentido?
Existe sim, obrigado pela questão, Nicolas. Nós aferimos com as câmaras os canais de participação que elas adotaram em 2013 e 2014 no processo legislativo. O dado que nós obtivemos nos foi surpreendente, porque 46% das câmaras informaram 47% das câmaras informaram não ter realizado nenhum tipo de evento promovido pela própria Câmara para discutir projetos legislativos na atual legislatura com a população. Isso significa que quase metade das câmaras não convocou a população para participar do seu processo legislativo. A outra metade realizou audiências públicas, reuniões com lideranças comunitárias, encontros com comunidades, principalmente, além de seminários e outros tipos de evento. Nós aferimos também a participação da população nesses eventos e, em média, participam até 50 pessoas de cada um desses eventos. É evidente que a participação varia de acordo com o porte do município, e então há municípios de maior porte que conseguem realizar eventos com uma participação significativa na discussão, por exemplo, do plano diretor ou de projetos de lei relevantes em cada um dos seus municípios. De todo modo, mesmo se a gente olhar para todo o conjunto de dados, dá para notar uma certa desproporção entre o porte dos espaços assegurados para a participação da população e o tamanho da população do eleitorado de Santa Catarina. A gente tem mais de 4 milhões de eleitores e temos ao todo 22 mil assentos para a população acompanhar o trabalho dos seus vereadores. Então há uma desproporção ali, mas mais grave do que haver um número reduzido de espaços é que em quase metade das câmaras simplesmente não houve nenhuma iniciativa de troca institucional entre a Câmara e os vereadores. O que não quer dizer que os vereadores não recebam a população individualmente.
E tem alguma razão específica, professor, para essa não convocação, esse não chamamento da Câmara de Vereadores à população?
Por
alguns motivos, né?
Esse foi um dado que nos surpreendeu. Nós não incluímos uma pergunta sobre por que as câmaras não teriam promovido eventos, porque nós imaginávamos que a taxa de eventos ia ser muito maior do que foi. A gente intui que essa taxa alta de não realização de eventos se explica pela combinação de uma série de fatores. Primeiro, a percepção dos vereadores de que o principal papel deles é o de fiscalizar o executivo. Entende? Então, o trabalho de fiscalizar o executivo põe em primeiro plano certo tipo de atividade que demanda talvez menos trocas na percepção dos vereadores com a sociedade. A produção legislativa e a representação de demandas da sociedade aparecem com percentuais muito menores na escala de funções que os vereadores acham que devem cumprir. Em segundo lugar, essas formas de interação com a sociedade, reuniões com lideranças, audiências públicas, mesmo orçamento participativo ou comitês ou conselhos gestores, são percebidas como relevantes pelos vereadores, mas como muito menos relevantes do que formas convencionais de participação política, como o voto, por exemplo. Quando a gente faz uma pergunta do tipo, só existe democracia se... e aí elenca uma série de fatores caracterizadores dessa democracia, fica muito mais claro que, para os vereadores, o principal vetor de legitimação da democracia é a participação institucional pelo voto. E que outras formas de participação são muito menos importantes, muito menos relevantes em termos da configuração do ambiente democrático. Então, dá para se dizer, por conta disso, que uma parte da cultura democrática, uma parte do modo como os vereadores pensam que deve ser o padrão de sua relação com os vereadores, explica essa taxa muito elevada de parlamentos que não estabeleceram canais de interação institucionais com as suas populações ao longo desses dois últimos anos.
Este dado surpreendente e até certo ponto alarmante com relação à questão da interação entre eleitores e representantes, né, e organização, Câmara Municipal, isso até podemos tentar explicar pelo fato de que os vereadores têm um posicionamento basicamente individualista, né, individual, com relação ao conjunto dos eleitores. Agora, deixa claro que nas nossas comunidades, porque os nossos municípios, a maioria deles são compostos de pequenas comunidades, geralmente há um afastamento, há uma ausência do grupo comunitário, né, com relação ao direcionamento do seu legislativo perante os interesses dessa comunidade.
Você tem razão. Na verdade, não faz sentido apenas imputar a responsabilidade desse distanciamento aos vereadores. O problema da cultura política democrática afeta também os cidadãos. Ou seja, um modelo ou um sistema de participação mais efetivo, com o envolvimento dos sujeitos nas oportunidades de participação que o Estado, que o Legislativo, que os governos lhes oferecem, é algo que é construído historicamente, que evolui ao longo do tempo e que depende também da esperança dos sujeitos de que a participação deles vá ser produtiva, vá produzir resultados importantes para a sua comunidade. Se em períodos de desilusão com o processo político, com o sistema político, como o período de crise política que a gente está vivendo agora, os estímulos a participação são de fato menores. Os sujeitos, mesmo que o Estado, mesmo que a Assembleia Legislativa, por exemplo, promova todo um conjunto de assembleias ou de seminários, sessões sociais, sessões especiais, solenes ou audiências públicas para determinados temas, a tendência é que as pessoas se sintam menos motivadas a participar por conta da crise política e da desesperança. Então, esses fatores também incidem nessa taxa um pouco elevada e lidar com o conjunto deles é uma tarefa coletiva, não só dos vereadores, de todas as instituições que lidam com a formação de agentes políticos, a escola do legislativo, nosso trabalho na universidade, a mídia, todo mundo que lida com o processo político, que tenta, do seu lugar específico de fala, contribuir com o fortalecimento da nossa democracia.
Professor, só uma curiosidade, o senhor tem conhecimento de algum outro estado brasileiro que tenha produzido um estudo tão aprimorado assim dos seus legislativos municipais?
Não, um estudo isolado feito por um estado ainda não existe. Nesse nosso estudo é pioneiro. Nós nos inspiramos num estudo que o Interleges, que é esse órgão da Câmara dos Deputados, realizou em 2005, e que foi um parâmetro importante tanto para a constituição do nosso questionário quanto para a metodologia de pesquisa que nós adotamos. O Interleges não realizou de novo essa pesquisa desde então, e nós fizemos uma ampla pesquisa de bibliográfica para aferir se outros estados já tinham feito um levantamento dessa natureza. Quando a Escola do Legislativo anunciou para o conjunto de escolas do Legislativo no ano passado que estava realizando essa pesquisa junto com a nossa universidade, a reação das escolas do Legislativo foi muito positiva e há muita disposição, parece haver muita disposição mesmo, de que esse estudo seja replicado ou reproduzido em outros estados. Nós já recebemos na universidade uma sondagem efetiva de dois estados, o estado do Paraná e o estado do Espírito Santo, em que há pesquisadores interessados em reproduzir esse estudo. E também, em breve, a gente deve ter um contato institucional com a Assembleia Legislativa ou com a Escola do Legislativo do Rio Grande do Sul, para também, talvez, cooperar na realização de estudos semelhantes nesses outros estados. Eu acho que é tranquilo de observar, sem vaidade, que esse estudo deve ser uma referência para expansão, para realização de novos estudos semelhantes a esse em outros estados brasileiros. Isso é uma contribuição adicional do esforço cooperativo entre a Escola do Legislativo e a Universidade Federal.
Sem dúvida nenhuma, já que é um estudo que vai a fundo na base da composição política do nosso estado e, por consequência, do nosso país. Agora, há algum parâmetro entre esse trabalho que foi realizado e um possível trabalho também em cima da composição das assembleias legislativas, por exemplo? Pode servir de base alguns índices que se apontam nessa pesquisa?
Sim, a Escola do Legislativo vai realizar autonomamente agora no final do ano uma pesquisa de perfil dos seus próprios servidores. São quase 2.300 servidores aqui da Assembleia Legislativa, e a gente vai poder então comparar as características do perfil dos servidores do Parlamento Estadual com o perfil dos servidores do Parlamento Estadual, do Parlamento Municipal, já é um desenho de uma pesquisa comparativa possível. Além disso, a gente está bem otimista de que outros pesquisadores vão poder coordenar estudos semelhantes em outros estados, para que a gente possa fazer essas comparações mais a fundo. E notem, é um empreendimento que demanda muita gente. A gente conseguiu fazer essa pesquisa pela força da cooperação e pelo envolvimento, pelo engajamento de 40 pessoas. Então, precisa de fato de estrutura, de disposição de realizar para que os dados possam ser de fato comparados. Não é um empreendimento de pesquisa simples. A Escola do Legislativo e a Assembleia Legislativa vão dar uma contribuição importante para isso ao fazer uma edição impressa do relatório final deste censo, cujo lançamento está previsto para novembro, final de novembro desse ano, quando das comemorações dos 15 anos da Escola do Legislativo. Com essa publicação impressa, outros pesquisadores do restante do país vão ter com maior facilidade acesso tanto ao questionário quanto aos resultados da pesquisa e vão poder eles próprios fazer seus estudos. E, enfim, com um acúmulo desses estudos, a gente vai poder fazer estudos comparativos, que são esses que você me perguntava sobre se eles seriam viáveis ou não.
Estamos chegando no final do programa. Muito obrigado pela sua participação, professor Jacques Mick, do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal. Só nos resta parabenizá-lo por estar à frente desse trabalho, um grande trabalho realizado, o primeiro Censo Legislativo Municipal Catarinense, e desejar sucesso.
Eu agradeço os cumprimentos em nome de toda a equipe. Esse é um trabalho cooperativo. Eu falo representando 20 pessoas, entre estudantes de graduação, de mestrado e de doutorado, outros professores que colaboraram tanto nos instrumentos quanto na análise dos dados, que são entre os principais pesquisadores do país em suas áreas, como o professor Ian Carreirão, professor Julian Borba, professora Lígia Luckman, especialistas tanto em movimentos sociais, quanto em democracia representativa, quanto sistema eleitoral e partidos políticos. Sem a inteligência desse grupo muito sofisticado de pesquisadores, o nosso instrumento e os resultados que a gente alcançou teriam sido muito, muito menores, não teriam tido o alcance que tiveram. Muito obrigado também à Escola do Legislativo e à Assembleia por terem apoiado a realização do estudo ao longo de todo esse tempo e na perspectiva da continuidade desse termo de cooperação técnico-científica, que ainda deve dar novos frutos como novas pesquisas sobre o Parlamento. E quem tiver interesse em pesquisar temas relativos ao Parlamento Municipal ou ao Parlamento Estadual ou a tópicos ligados ao sistema político de Santa Catarina, deve sempre lembrar que nós estamos à disposição lá no Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UFSC, que tem formação em mestrado, formação em doutorado, cujas áreas, temas como esses certamente serão muito bem-vindos. Muito obrigado.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.